Quatro em campo. O jogo vai começar. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast e você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Carolina Moran, fique tranquila. Também te amo, tamo junto. E é isso aí, na CBN, informação é prioridade. Relaxa. Hoje, dia 9 de julho.
Escalação.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Duds? Boa noite.
Oi, Éboli, boa noite.
Rafael Prates, fala, Prates, boa noite.
Alô, Éboli, boa noite, ouvintes da CBN.
Leonardo Dai, tudo bem, Léo, boa noite.
Tudo bem, Carlos Eduardo Éboli, boa noite aos companheiros e aos ouvintes também.
Paulo Alberto Xavier.
Primeiro tempo.
Vamos lá, vamos falar da Espanha, a fúria, a jovem fúria, né? A molecada espanhola chegou à decisão da Eurocopa 2024. Hoje a Espanha bateu a França de virada, rapidinho, né? Tomou o gol e virou rapidinho, 2 gols em sequência, justamente de representantes, né? Eu não vou dar gol contra pro segundo gol, não. Não, não, foi do Dani Olmo e acabou. Que se dane aí a súmula e orientação da FIFA. E o Lamine Yamal, né? 16 anos, gente. A gente fala tanto aqui do Endrick, do Estevão. O Yamal é mais jovem. O Yamal, durante a Eurocopa, fez dever de casa. Foi checar no sistema lá de educação espanhol se passou ou se não passou de ano. Incrível isso. Está dividido ainda. E que bom, né? E que bom esse tipo de exemplo, né? Um jovem completamente encaminhado no futebol, mesmo com 16 anos apenas, mas preocupado, né, com a sua formação acadêmica, com os estudos. Que personagem dessa Eurocopa, né? Ele que, no ano passado... Ele disputou pela Espanha a Eurocopa Sub-17. Aliás, não sei se vocês viram. Impressionante a semelhança Incrível. Dos gols, né, Léo? A diferença Incrível. É que no ano passado a Espanha saiu derrotada. Foi o gol de honra, perdeu para a França na semifinal por 3-1. E dessa vez venceu por 2-1. Mas o gol que ele fez no ano passado, o movimento, o chute, praticamente idêntico ao que ele fez hoje novamente
no
contra a França.
No europeu sub-17, né?
Ou e seja, semifinal! Ele fez semifinal.
Exatamente. Ele fez um gol igual, mas no sub-17 no ano passado e agora na Eurocopa mesmo, assim. Impressionante.
Primeiro ele não conseguiu levar o sub-17 à final e agora ele consegue levar um ano depois o principal time adulto à decisão da Eurocopa. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa Espanha. Né? E até fazendo uma comparação, um tema que eu lanço aqui para vocês, para essa análise inicial, esse nosso primeiro debate, esse projeto espanhol, né? ele deve dar algum sinal, deveria dar algum sinal, por exemplo, para a seleção brasileira, para o que é feito hoje com a seleção brasileira, deveria servir de exemplo, né? Porque é um projeto que começou com De La Fuente no início de 2023, e um cara um técnico que foi galgando posições na base da seleção espanhola, inclusive trabalhou com vários desses jogadores que estão estourando agora no time principal, até ser colocado na condição de técnico principal, repito, no início de 2023. Então é um trabalho de um ano e meio, e que agora nos entrega um futebol de altíssima qualidade, com potencial incrível para algumas Copas do Mundo. Léo, começa contigo.
Vamos lá, Éboli. Eu vou começar pela Espanha nessa Euro, porque a Espanha foi um sopro de futebol naquela... Isso independente de ganhar o campeonato no domingo ou não. A Espanha foi um sopro de futebol bem jogado numa Euro que eu não assisti todos os jogos de todas as edições da Eurocopa, mas certamente foi uma das piores edições de Eurocopa na história em termos de nível técnico. Foi uma Eurocopa ruim. Os jogos, na sua maioria, foram muito ruins. E quem jogou bola nessa Eurocopa das principais seleções foi a Espanha. Acho que a Holanda até faz uma Eurocopa competente, mas assim, bola jogada mesmo, quem jogou foi a Espanha. Então, se o futebol quiser premiar quem jogou bola, a Espanha vai ser campeã. Principalmente se a final for contra a Inglaterra, que está aí se arrastando, né, para chegar até a semifinal. A gente sabe que nem sempre o futebol faz essa escolha, né? Mas hoje, por exemplo, ele fez. Hoje, acho que até não foi o pior jogo da França na Euro, mas passou para a final, dentre essas duas seleções, quem mais jogou bola o campeonato inteiro. Eu sempre tento tomar o máximo de cuidado para a gente não ficar correndo atrás do exemplo da vez, sabe? Porque assim, eu sempre penso no que aconteceu em 2006. Em 2006, o Brasil tinha o melhor time, a melhor reunião de talentos e perdeu. E quem ganhou a Copa foi a Itália. Então, concluiu-se que o que faltava para o futebol brasileiro era atitude, era amor à camisa, era tratar os jogos com seriedade e inventar o Dunga de técnico para tentar alcançar isso, né? E, de certa forma, acho que grande parte desse ciclo meio atordoado que a gente está fazendo depois da Copa de 2022 tem a ver também com tentar espelhar um pouco o que fez a Argentina, assim, não porque precisamos resgatar a essência do nosso futebol como fez a Argentina, e a gente não sabia o que era a essência do nosso futebol e estamos aí correndo atrás do rabo 2 anos já, né? Então, eu sempre tomo esse cuidado para a gente não olhar para o que está acontecendo de bom agora e concluir que esse é o problema, é isso que falta aqui no nosso futebol. Mas esse caso da Espanha com o Yamal, eu acho que ele deve ser pelo menos um ponto assim de reflexão para a gente. Para a gente ponderar um pouco essa preocupação, que é razoável e que é justa com essa coisa de lançar os garotos, mas para a gente entender que nem sempre essa é uma lei universal, né? Porque quando você pega o Yamal e o Yamal é mais jovem do que o Endrick, o Yamal é mais jovem do que o Estevão, você fala assim, tá, o que teria de tão ruim assim se você tivesse o Endrick jogando mais tempo na seleção ou se eventualmente o caminho pro Estevão já tivesse sido aberto, embora o Estevão começou a jogar agora no time do Palmeiras, né? Acho que nem era o caso, mas assim, pra gente ponderar um pouco mais essa coisa de que não pode. Eu acho que tem que ter o cuidado sim, mas às vezes eu ouço os técnicos falando como se fosse impossível você ter um garoto de 17 anos sendo titular de uma seleção como a seleção brasileira, a menos que ele seja o Pelé, e eu acho que não é por aí. Eu acho que a Espanha, ela coloca pelo menos essa pulga atrás da nossa orelha. Olha como dá, olha como é possível, olha como o cara que é diferente, ele pode eventualmente pegar essa responsabilidade e dar conta. E se não der conta, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum. Ninguém vai acabar com a carreira do cara porque com 17 anos ele não joga, entendeu?
Só fazendo um parênteses, Léo, eu só entendo que há uma diferença, por exemplo, a gente comparando o Yamal com um jovem na mesma idade dele aqui no Brasil quando se destaca. Vamos lembrar o Neymar, vamos lá.
Sim.
2010, né? O Neymar e o Ganso. Isso. O Neymar, principalmente, surgiu muito forte. Ele falou, arrisca, leva o Neymar. A gente está falando de um jovem, né, muito jovem, que se destaca no futebol brasileiro.
Verdade.
O Yamal, ele é destaque no Barcelona, ou seja, ele já tem nessa formação precoce dele o convívio com o que há de melhor no futebol internacional. Eu acho que ele larga um pouco na frente no sentido de convencer, de levar confiança a um treinador para arriscar escalá-lo.
Eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu acho que o caso brasileiro hoje, ele tem uma outra particularidade na mão contrária, que é a seguinte: você tem cara indiscutivelmente melhor do que ele para botar? Porque se você tivesse, tudo bem. Mas não é o caso, né? A gente está sofrendo para achar, e a gente tem que pelo menos tem chance de mostrar, e às vezes a gente não quer colocar, né? E só para arrematar, quando você fala dessa história do projeto aí do De La Fuente, se seria uma boa para a seleção brasileira, eu acho que o caminho da Espanha, ele é interessante. A Espanha, com mudanças pontuais de opções de técnicos, de esquema, de onda do futebol naquele momento, a Espanha está mantendo uma escola de futebol já há mais de uma década, né? Talvez hoje a única seleção que tenha de fato uma escola das principais que você identifica, fala assim, essa seleção tem uma escola desde a base até o time principal, quando ganha e quando perde, é a Espanha. Só que assim, é para fazer isso no Brasil? Eu acho que é o caminho. Eu acho que o caminho é começar de baixo para tentar formar uma escola lá da base até o profissional. Só que para isso você precisa cuidar melhor dos processos na base, né? Vamos só pensar, se a gente quiser replicar esse modelo da Espanha aqui no Brasil, quem vai conduzir esse processo na parte imediatamente anterior à seleção principal é o Ramon Menezes. E aí, será que é o cara ideal para conduzir isso? Se não for, é porque a coisa está errada antes dessa escolha por seguir uma filosofia desde as categorias inferiores ou não, ou tentar resolver tudo no time profissional.
É, eu acho que o que fica aí de lição, no caso espanhol, é principalmente a questão de qual tipo de futebol a gente quer jogar, a gente como seleção de futebol. É, tem diferença, né? Uma diferença, na minha opinião, muito grande dessa seleção espanhola em relação às seleções da Espanha de 2022 e 2018. Esse é um time bem mais dinâmico, esse é um time bem mais rápido, é um time que não domina só pela posse de bola, mas quer usar também as vantagens no campo por meio da posse de bola. Não é só controlar o adversário. Isso tem a ver também com jogadores que foram escolhidos e jogadores que foram formados. Aí mais pela parte dos clubes do que pela parte da seleção, mas também da seleção quando você vê que vários jogadores passaram pelas seleções de base. A gente tem esse problema hoje na seleção brasileira de futebol. A gente não tem um projeto de que tipo de futebol a gente quer jogar. Depende demais de quem são as pessoas que estão dirigindo os times na base e principalmente na categoria profissional. Então você vai tendo quebras em relação à identidade de jogo a cada idade e a cada ciclo e a cada mudança de diretoria da CBF, inclusive. Então acho que esse é o ponto principal, porque para além disso a gente não pode ignorar que o que a gente está vendo dar certo agora da Espanha, de alguma forma, a gente tem que dizer que deu errado em 2014, deu errado em 2018, deu errado em 2022. Foram eliminações duríssimas da Espanha. Um time fraco, um time que não jogou bem. De 2012 para cá, não tinha assim grandes desempenhos. Teve recentemente Liga das Nações, mas outro nível de competição, e teve a Euro agora. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, por favor, me digam. Mas me parece que é isso.
Foi campeão do mundo em 2010, foi com o Aragonês?
Isso.
Aí depois pegou o Vicente Del Bosque, né?
Já foi com
o
Del Bosque.
O Del Bosque foi campeão da Copa. O Aragonês ganhou a Euro, saiu. O Del Bosque entrou e ganhou a Copa e a Euro de 2012.
E aí depois o Luiz Henrique. O último, antes do Del Fuente, o Luiz Henrique.
Teve aquela questão do Lopetegui, né, na Copa de 18, que saiu antes da estreia, porque tinha aceitado o Real Madrid. Aí foram de Fernando Hierro e perderam nos pênaltis, né, para a Rússia.
Isso.
E teve 2022 com o Luiz Henrique e um desempenho, né, fraco, caindo para o Marrocos. O futebol fraco, né, para além do resultado de cair para o Marrocos. Então é isso, a gente não pode também esquecer disso. Também não podemos esquecer que a França chegou em duas finais de Copa do Mundo, ganhou uma, perdeu outra, com o Deschamps como treinador e o projeto, entre aspas, o projeto é que eles têm matéria-prima, né, no sentido aí de grandes jogadores o tempo todo. Não tem assim uma ideia de jogo do Deschamps que seja muito destacada. Coloca quem é bom, solidez defensiva e a turma da frente decidindo. É claro que tem alguma coisa, né? Eu estou simplificando, não é só isso. Mas também não é um trabalho super autoral ou um grande projeto da Federação Francesa de Futebol. Tem sim a questão da formação dos jogadores, mas como seleções também há quebras, há mudanças de cada um dos níveis.
Uma geração muito competitiva, né, Dudes? Essa geração que sustentou a França na primeira prateleira, vem sustentando por mais tempo, que inclusive aquela geração que conquistou o título em 98. Eu acho que tem muito uma coisa competitiva nessa geração, que a gente vê nesses jogadores individualmente nos clubes por onde eles estão, né?
Não, e já mudou também, né? Porque você vai pegar, já é uma segunda geração, quase uma terceira geração, com o Didier Deschamps, né? Você pega lá a Euro 2016, ela tem o Giroud, ela tem o Griezmann, ela tem Pogba, mas ela tem, por exemplo, o Payet. O Payet que está no Vasco era titular aí desse time da França naquela Euro. Evra, Umtiti, estou lendo aqui a escalação. Claro que eu não lembro de cabeça, mas é só para dizer que já estamos numa terceira geração e vai renovando e o nível não cai, né? Não são os mesmos jogadores. Então é importante também lembrar isso. Até para fazer essas reflexões que você propôs, né? Não me parece que tenha um manual do que deveria ser feito. Há exemplos e há o que a gente está fazendo que não tem dado certo, né?
Não deve ser feito. A gente está sabendo que não deve ser feito.
Isso aqui do último ciclo, eu acho que não tem comparação na história recente, né?
É uma bizarrice. O que aconteceu no último ano e meio da seleção brasileira é uma bizarrice.
Não, você tem várias trocas de treinadores antes de Copa, né? Até antes de 2002, quando a gente ganhou, fez tudo errado e ganhou. Mas ali era uma questão assim, ó, esse aqui não tá dando certo, troca. Aquele ali não deu certo, troca outra vez, né? Que era a questão ali de Luxemburgo, Leão, Felipão. Mas não isso que a gente fez. O Tite já tinha anunciado que não ficaria. A gente falou ok e não fez nada, deixou o Ramon Menezes, acreditamos numa promessa de Carlo Ancelotti, ou sei lá se teve promessa, e aí fica com o Diniz como interino para Ancelotti e demite o Diniz e traz o Dorival. Isso daí eu nunca vi, isso aí é realmente uma coisa muito diferente.
É, a Espanha realmente... Opa!
Não, vai...
Não, vai pro comercial já rapidamente.
Não, a Espanha jogou. Eu quero te ouvir, pelo amor de Deus.
Não, jogou um nível de futebol que realmente ninguém jogou, concordo com os companheiros. Em relação aos jogadores que foram muito bem, né? Porque o De La Fuente encontrou com dois ponteiros muito hábeis, muito bons de bola, até uma maneira um pouco mais rápida de jogar, de ficar com a bola no campo de ataque, muita gente para concluir as jogadas ali na entrada da área, de dentro da área também. É uma classificação que, pelo menos, premiou uma seleção que jogou agora um nível de futebol que ninguém jogou. Que ela vai ser campeã domingo ou não, isso não se sabe. Não sabe nem com quem ela vai jogar, ou Holanda ou Inglaterra. E hoje também acho que não foi o pior jogo da França, longe disso. Mas o que a França apresentou até agora não foi páreo para a Espanha. Mesmo saindo à frente, a Espanha merecidamente vai à final e é premiada porque jogou de um altíssimo nível de futebol. E jogar um altíssimo nível de futebol premiou os espanhóis como finalistas da Eurocopa e fortes favoritos para ganhar o título domingo contra a Holanda ou Inglaterra.
Em cima dessa, só um segundinho, Léo, só para também estender um pouquinho mais com o Prats aqui, e fique tranquilo, tá? Agora a gente tem uma carga mais tranquila também de comercial. Mas qual é a reflexão que você faz em cima dessas comparações que a gente fez aqui, dos sinais, né, de bons exemplos que esse projeto da Espanha pode significar para outros projetos aí de seleções?
Me parece que assim, é muito difícil a gente traçar comparação, né, Boli? São realidades diferentes, às vezes são jogadores diferentes, um tipo de trabalho diferente. O que me parece que é muito claro é que o Luis de la Fuente conhece esses jogadores de muito tempo. É como se fosse o treinador da base que vai para o profissional, que já tem alguns, obviamente, no profissional. Não é que ele vai com todo mundo pro profissional, mas esses jogadores, alguns muito jovens e outros nem tão jovens assim, já conhecem muito o treinador. O treinador conhece muitos jogadores, né? O Luis de la Fuente deixou muito claro durante toda a Eurocopa que ele confiava muito nos atletas, que os atletas tinham uma assimilação com ele que ele nem estava tão acostumado de... O que ele queria, os jogadores entendiam. O que ele queria, os jogadores faziam. Pelo menos publicamente ele falou isso. E me parece que isso tem muita ligação. Primeiro, que ele deve ter uma parte didática que deve ser muito boa, de assimilação rápida. Segundo, muitos jogadores assimilam rapidamente, porque tem muitos jogadores que entendem o que o treinador quer, tem uma compreensão do que o treinador quer, não é toda hora que dá para se fazer isso, e realmente a seleção funcionou muito bem, tem funcionado muito bem com ele, e a Federação Espanhola tem o mérito de ter observado um treinador que tem capacidade, que conhece muitos desses jogadores, que já está com alguns deles há muito tempo, e outros que apareceram agora apareceram muito bem, e ele teve a sabedoria e inteligência de não frear. Apareceu, tá muito bem, tá impressionando, vai jogar. Outros já sabem como eu gosto que jogue, vão jogar assim também. E a coisa andou muito bem, e a Espanha faz uma grande Eurocopa, sem dúvida.
Fala, Léo.
Não, é só porque a gente fica muito falando assim, né? Tem que a CBF tem que ver e aprender e tal e coisa, e eu acho que também tem algumas liçõezinhas que a gente, opinião pública e imprensa principalmente, podem assimilar também.
Porque eu fico pensando assim, né? Toda vez que tem um papo sobre quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira, começa uma conversa muito na linha de precisa ser um técnico super vencedor, precisa ter currículo, precisa ter peso, precisa ser um nome, né, à altura da seleção brasileira. E o que a gente tem visto no futebol de seleções nos últimos anos, e os casos mais recentes são o do Scaloni na Argentina e o do De La Fuente agora na seleção espanhola, independentemente do De La Fuente ser campeão ou não, que pode não ser no domingo, é que o que tem tido mais validade, o que tem falado mais alto, é esse conhecimento do processo, e o conhecimento é a capacidade de assimilação dos jogadores à ideia do técnico. Então você não precisa de uma grife. O De La Fuente, pensa, vamos fazer um paralelo aqui, seria como se depois da Copa do Mundo de 2022, o técnico da seleção brasileira fosse o André Jardine, que treinava a seleção olímpica. Inclusive eles se enfrentaram na final das Olimpíadas, né? Era o Brasil do Jardine contra a Espanha do De La Fuente e o Brasil foi campeão. Imagina o que aconteceria na nossa imprensa, na nossa opinião pública, se o André Jardine fosse o técnico da seleção brasileira. A gente teria horas e horas de debate.
É uma questão cultural, sobre... né, Léo? Assim, eu concordo contigo, mas é uma questão totalmente enraizada na parte cultural, né?
Exato.
E inclusive entre os treinadores. O cargo mais almejado para um treinador no futebol brasileiro é o de técnico da seleção.
O que talvez seja diferente do resto por aí.
Exatamente,
já, né?
Exatamente.
Então, assim, mas é importante a gente ter esse cuidado de observar que o que tem valido mais é esse conhecimento e essa capacidade de assimilação. O futebol de seleções, ele é muito específico, né? E várias seleções estão sofrendo muito para jogar bola. E o De La Fuente, com um currículo diferente, que era extenso, mas nas categorias de base, ele conseguiu meio que juntar as duas coisas aqui que eu e o Gabriel falamos, né? Eu falei aqui da questão da escola espanhola, da Espanha ter hoje uma escola de futebol que é muito clara, e o Gabriel observou muito bem a transformação do time, né? Porque era um time estático na Copa do Mundo com o Luis Enrique, né, que tinha lá 183% de posse de bola e não fazia nada com essa posse, e com o De La Fuente conseguiu se tornar um time muito mais leve, muito menos mecânico e com mais mecanismos, com perdão do jogo de palavras aqui. Ele conseguiu, mesmo sem ter esse currículo que chamaria atenção antes do trabalho começar.
Ele assumiu o Sub-19 em 2013, foi campeão europeu em 2015, depois em 2018 venceu os Jogos Mediterrâneos com o Sub-18, no mesmo ano subiu para o time Sub-21, em 2019 ganhou a Eurocopa da categoria. Só para a gente ilustrar isso que a gente está falando aqui, um técnico também construído na base das seleções espanholas. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha aqui, vamos falar da seleção feminina que está treinando em Teresópolis e iniciou, né, a preparação final, né, na Granja Comari para os Jogos Olímpicos de Paris. E o trabalho está contando com uma novidade, né, que vai seguir inclusive para Paris, que é as movimentações tiveram um acompanhamento de uma tela tática. E aí, depois da movimentação em campo, o Arthur Elias vai lá, chama a galera, chama toda a turma e fica na frente do telão tático analisando as jogadas, movimentos, né, com o objetivo de orientar da melhor maneira as atletas. Ô Prato, você gosta de telão tático?
Gosto. Não é, obviamente, não é nenhuma garantia que vai vencer, porque é o seguinte, Éboli, essas situações, não é que elas vão garantir o resultado. Se tiver resultado, a gente vai falar que essas situações ajudaram. Se não tiver o resultado, essas situações às vezes vão ser motivos de piada e não é nenhuma coisa nem outra. Agora, nada contra, né? O Arthur Elias me parece que é um treinador muito voltado a essa parte didática, estudioso, de apontar exatamente como ele quer. E ele me parece que está trabalhando muito a seleção brasileira para cada jogo uma maneira diferente de jogar, uma abordagem diferente. Pode ajudar sim, não acho ruim não. Você não gostou?
Não, eu acho interessante.
Você não achou muito interessante, não, Éboli? Não pareceu. Eu acho que você não gostou desse telão aí, não.
Não, se ajudar na compreensão...
Você sabe quem foi que toche?
Não foi o Paulo Sousa, não usou no Flamengo? Aqui em português, Paulo Sousa? Hein? Não usou no Flamengo, Paulo Sousa?
Tava tendo na sua porta aí o Paulo Sousa, eu acho.
Fechou, usava isso em 1993, rapaz.
Não, o que é, Léo? Desculpa, você falou que...
Pô, fechou, Vanderlei Luxemburgo usava isso aí em 1993.
Não, não é verdade.
Não, telão tático.
Nem
não
tinha
lembro
do
Luxemburgo
tela.
Usando telão tático, não.
Pô, o Luxemburgo vive falando que quando o Caio Ribeiro mexia nas pecinhas lá naquela mesa tática da Globo,
prancheta.
Já trazia isso lá em...
Não, prancheta.
É vanguarda, né?
Prancheta, não é tela.
Mas qual a diferença da prancheta pro telão? O tamanho?
Não, rapidez. A prancheta é objeto físico, não eletrônico, no qual você mexe ímãs ou peças.
E leva mais tempo, né? A tela, eu acho que é mais rápida, né, Gabriel?
Você mexe pixels.
Pixels, e viu? Pixels.
É, e não aí, confunda atleta, com faz atleta... o Pix, que é uma outra coisa, né?
Eu gosto de receber o Pix, fazer, dar arrepio.
Eu não tenho.
É, você não tem?
Ainda não.
Às vezes é bom não ter. Mas pixels, é importante que as atletas estejam sincronizadas então com os pixels, né, para que tudo dê certo dentro de campo. Mas eu lembro disso aqui recentemente, eu lembro do Paulo Sousa no Flamengo.
Que isso? Tem alguém na sua casa aí para entrar, Evelyn. Será que é o Paulo Sousa?
Não, olha aqui, é de assombração, né? Chega. E a seleção feminina aqui, ó, permanece na Granja Comaria até o dia 17. E aí se manda para Bordeaux, onde inclusive vai fazer a estreia nas Olimpíadas contra a Nigéria, no dia 25 de julho, o torneio de futebol tradicionalmente, por uma questão de calendário, um torneio mais extenso, você precisa de uma recuperação maior entre os jogos. Isso não acontece aqui no Campeonato Brasileiro, mas nas competições normais você tem uma recuperação maior entre os jogos. Ela começa antes da cerimônia de abertura. Então a cerimônia de abertura vai ser no dia 26 e o torneio, os dois torneios, né, o masculino e o feminino, começam no dia 25. Muito bem.
Réplica.
Qual é a réplica, meu Deus do céu? Do telão?
Tô aqui no canal do Lucha, ó. Tem um vídeo de 2018.
Canal do Lucha.
A mesa tática que utilizo desde 1993. É tudo eletrônico aqui, ó. Os bonequinhos se mexem. É uma coisa super impressionante.
De uma TV? Só tinha TV de tubo, Léo.
Ah, então o telão é o telão. O telão hoje ele é. Como é que chama?
Não existe isso.
Não tinha. Olha, eu não tinha telão tático em 1993.
Não tem nem TV a cabo nessa época. Era antena.
Não é plasma, é LCD que chama, né? Essa é a novidade.
Não tem nada disso. Para com isso,
velho. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui. Ramon Dias, né? Ele vem aí. Ele já tá no Brasil, hein? Ramon Dias e Emiliano Dias. Os dois já estão no Brasil, que é a comissão técnica familiar. E tudo indica, vão acertar com o Corinthians. Eles estão no Rio, porque tem umas pendências com o Vasco, viu, gente? Tem umas pendências com o Vasco aí. Não sei se o Vasco deve para ele, ou eles também devem alguma coisa para o Vasco. Bem, se vieram para o Rio de Janeiro, porque eles primeiro pisaram no Rio de Janeiro, provavelmente para acertar essas pendências com o Vasco, porque isso pode ser alguma coisa que cause empecilhos aí para acertar com o Corinthians. O alvo é o Corinthians. Perguntou Gabriel Dudziak, Ramon Dias pode arrumar a casa corintiana?
Pode sim. Eu acho que é um treinador experiente, que tem também a experiência desse tipo de situação, de pegar time em dificuldade e tirar de lá. Não falo só do Vasco, falo também de momentos dele no River Plate, e de uma carreira muito extensa, que deve ter outros momentos que eu não sei, mas momentos de dificuldade como esse. O exemplo mais recente é o do ano passado, e acho que esse por si só já referendaria um pouco, já referendaria bastante a chegada desse profissional. Agora, garantia de sucesso? Claro que não. Até porque há uma concorrência que nesse momento, se a memória não me trai, é uma concorrência mais pesada do que a do ano passado. Os times que estão perto do Corinthians, os times que estão abaixo do Corinthians, também são times que têm mais de onde tirar na comparação com o ano passado, quando o Vasco acabou saindo e empurrando times que ou eram iguais ou eram inferiores ao Vasco, empurrando eles para a zona de rebaixamento. Então tem esse componente também que eu acho que merece ser levado em conta. Me parece que ao longo da carreira o Ramon Dias se notabilizou por trabalhos nos quais os times dele eram mais ofensivos, que eram times mais técnicos. Eu acho que no Vasco foi uma questão mais de defender e deixar do meio para frente Payet e Verrete decidirem, não que não tivesse componentes táticos, mas acho que isso foi um diferencial. Não acho que o Corinthians tenha dois jogadores com essa capacidade do meio para frente para decidir jogos, mas acho que o Corinthians tem um elenco melhor do que tinha o Vasco na temporada passada. Isso quer dizer o seguinte, que é possível fazer esse time jogar mais coletivamente. E até hoje de manhã, falando com o Milton Jung no Jornal da CBN, a gente estava ponderando essa situação. Fazer o que com esse elenco do Corinthians? Eu acho que é um time mais de bola no pé. Não que seja um time ótimo com bola no pé, mas tem jogadores técnicos. O corintiano vai me xingar, né? Mas é que eu já vi esses caras bem. Eu acho que quando você tem Yuri Alberto, quando você tem Rodrigo Garro, quando você tem Breno Bidon, quando você tem até Ranieri, quando você tem o Mateuzinho, né, que está péssimo nesse momento no Corinthians, mas são jogadores que é melhor você ficar com a bola do que você ficar tentando disputar com o adversário. Então acho que pode ser um caminho, mas pela situação, pelo momento, pelo emocional, pela moral baixa, também não me surpreenderia se o Ramon fosse para uma abordagem mais defensiva nesse momento com esses jogadores. O problema é fazer essa turma aí que defende mal passar muitos e muitos minutos num jogo se defendendo contra adversários. É um ponto que gera curiosidade para mim.
E o outro problema, né, gente, é como as questões confusas se multiplicam nesse ambiente do Corinthians. Né? Eu falei assim, o Ramon pode arrumar a casa corintiana, mas a casa corintiana precisa ajudar, né? Porque assim, a informação, eu fiquei estarrecido, não deveria, né, ficar mais estarrecido com coisas que vêm nesse momento do Corinthians, mas o Fred Luiz, ele deu uma entrevista como novo CEO, mas ainda sem assinar contrato, e com um contrato que hoje está sendo questionado internamente no Corinthians, está sob análise do compliance do clube. Por quê? O contrato ele foi forjado por uma empresa de consultoria da qual o Fred é um dos sócios, ou seja, no meu entendimento há sim, provavelmente um conflito aí de interesses. Porque como é que essa empresa que presta consultoria, como é que ela vai ter total imparcialidade ao avaliar o trabalho do Fred Luiz? E outra coisa, o Corinthians já tem contrato com uma outra empresa de consultoria, ou seja, é muita confusão, gente. O pessoal não cansa não, Prates?
Não, acho que não cansa não, mas o Ramon Dias é um nome ideal para segurar essa onda aí. O Ramon Dias vai enfrentar problemas políticos, administrativos do clube, não tão diferentes do que ele enfrentou e conseguiu segurar muito a barra no Vasco. Técnico muito experiente, um treinador que muitas vezes vira o escudo do grupo de jogadores, a curto e médio prazo pode resolver alguns problemas também dentro de campo, principalmente. E acho que todas essas trapalhadas do Corinthians fora de campo, com o Ramon Dias as situações serão minimizadas dentro de campo. Não acho que assim, o CEO que foi apresentado não assinou, o presidente que prometeu que chegaria a A e não chegou nem o B, não acho que isso fará o Ramon Dias trabalhar pior. Inclusive entre Ramon Dias e Fábio Carille, para mim o Corinthians ficou com o melhor. O Ramon Dias para mim é mais técnico que o Fábio Carille, ainda mais para situações como essa, que está o Corinthians agora. O Carille tem histórico, conhece o clube, foi campeão no Corinthians. Mas o Corinthians pede alguém que tenha um tamanho que também precisa ser um escudo, um treinador barra diretor, barra gerente, barra coordenador. O Ramon Dias parece ser um nome interessante para a situação atual do Corinthians. O Corinthians, para mim, escolheu bem. Se dentro de campo a situação vai responder, aí vamos ter de aguardar. Mas eu também faria o que o Corinthians fez. E fecharia com o Ramon Dias, por exemplo, se comparado ao Carille. Nem sei se foi uma opção do Corinthians. O Carille, para mim, conduziu muito mal a história toda. E por mais que o Carille tenha se manifestado ontem, não está totalmente clara para mim essa situação, que ele só soube depois, nem proposta chegou. Se soube depois, proposta chegou, porque não garantiu que ficaria no Santos. Foi garantir depois? Mas acho que entre os dois, o Corinthians ficou com o melhor deles para a situação que vive atualmente.
Lembro que o Ramon Dias ele pegou o Vasco em 19º no ano passado e foi responsável, né, também por tirar o Vasco da zona de rebaixamento, mas terminou o campeonato em 15º. Né? Foi só para dar aquela respiradinha, foi sofrimento até o final, isso em 2023. E nesse ano ele não estava apresentando resultados do Vasco, tá? Muito se atribui a essa questão, mas o Vasco perdeu tempo com o Álvaro Pacheco e tudo mais, né? Porque não deveria ter demitido o Ramon Dias. Ok, isso é uma opinião. Eu só digo o seguinte, o Ramon Dias, quando deixou o Vasco nesse ano, ele estava sendo questionado por boa parte da torcida, Lembro da atuação ruim do time no Campeonato Carioca, na maneira como foi eliminado nas semifinais para o Nova Iguaçu, os resultados também ruins depois do Campeonato Carioca, e ele deixou o time depois de uma goleada sofrida em casa para o Criciúma. Foi aquele episódio da demissão no vestiário e tudo mais. Então é só para a gente, às vezes, refrescar um pouco, não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou apenas lembrando, né, informações da época. Vamos fazer mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, de volta aqui com o 4 em Campo, nosso ouvinte, o Ricardo Dias, ele manda aqui: estou ditando para o celular, então vai sair meio trancado. Já saiu trancado mesmo, porque é truncado. Já entendi, Ricardo. Fica tranquilo. Ele diz: o ideal para dirigir as seleções de base é o Fernando Diniz. Ali ele terá tempo para impor meio de jogo, tá, formato de jogo, de valorizar o toque, a arte. Ramon Menezes é inacreditável. Ele destruiu a seleção de base de uma forma que eu nunca imaginei que alguém fosse capaz de fazer. Sendo que Dorival não é muito melhor. Sempre foi um tranqueira. Ele quer dizer, sempre foi um retranqueiro, deve ser isso. E abraço a todos, obrigado,
não sei,
Ricardo.
Não.
Mas, rapaz, sabe que eu pensei no Fernando Diniz para essa função ontem? Tava aqui fazendo reunião comigo mesmo ontem. E
você pensou ontem, você hoje pensa, continua pensando isso?
Continuo pensando a mesma coisa. Tá. O Diniz seria um baita cara para fazer, só que teria um outro problema, né? Quem que chegaria lá na ponta, na seleção principal, e executaria esse modelo? Aí, não sei.
É a linha de raciocínio, né? Como é que um cara que tem um modelo completamente autoral vai executar isso na base, e como é que isso vai ser replicado no adulto, né, no principal? Olha, Léo, você acha que a tua ideia não dá certo, não, hein?
Não, calma, o Ricardo vamos desistir também assim quer, né? Também. Vamos desistir assim fácil, tá, não. Certo.
Olha aqui, Botafogo apresentou oficialmente Thiago Almada. Então eu vou contigo, Léo. No Botafogo, e vai ser só por 4 meses, tá, gente? O Almada vai servir à seleção olímpica. Eu encrenco com essa história de falar que é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Porque ele, vamos combinar, não é o projeto fim do cara. Ah, eu acho que pode ser muito bom o Botafogo nos próximos 4 meses, num tiro curto, para arrancada aí de título de Libertadores ou Copa do Brasil ou Brasileirão. Ou até os 3, sei lá. O Botafogo está brigando bem, né? O Arthur Jorge está fazendo um ótimo trabalho. Mas vamos deixar claro, o Almada no início do ano que vem vai embora. Já está acertado já e vai embora. Então 4 meses que ele vai ter pela frente aí para jogar pelo Botafogo, e só depois da Olimpíada, porque ele também agora está indo para Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. Mas eu pergunto, o Almada nesse Botafogo atual, é ele mais 10, ô Léo?
Ah, eu acho que sim, Éboli, até porque se o cara chega para jogar 4 meses, se ele demorar 1 mês para entrar no time titular, ele vai jogar 2 jogos, né? Depois ainda vai ser convocado lá para a seleção argentina principal na data FIFA, ainda vai desfalcar o time mais 15 dias, enfim. Pelo nome que o Almada tem, pela bola que ele jogou aí, por onde passou, pelo status que ele tem hoje no futebol, eu imagino que ele vai chegar para jogar. Agora, ele chega num time que neste momento está ajustado. Então, se chegar para jogar e não jogar bem, vai ter concorrência pesada e vai sair do time. E assim, em tese, não seria o tipo de contratação que a gente elogiaria no sentido do planejamento, né? Como é que você contrata um cara para jogar 4 meses, né? Isso não é muito assim o que a gente considera o ideal para um futebol bem estruturado, bem organizado. Agora, Éboli, as coisas no futebol brasileiro são tão efêmeras mesmo que, assim, se ele vai te dar coisa boa em 4 meses, você tem o dinheiro para pagar, não vai queimar investimento em algo mais de longo prazo, que não é o caso, porque dinheiro o Textor tem
a
vontade para gastar.
Né?
Exato. Assim, cara, põe aí e beleza, entendeu? A gente, depois de tanto tempo, a gente começa meio a se desiludir assim, com essa coisa de longo prazo. A felicidade desse ano é o que está em jogo agora, né? Não atrapalhando a felicidade do futuro, e acho que não é o caso de atrapalhar. Eu acho que tudo bem. Eu acho que pela bola que ele joga pode ser uma boa, uma doce lembrança assim no futuro, sabe? Pô, o Almada veio, jogou só 4 meses, mas foi essencial para aquele Botafogo campeão do tararã. Seja lá do que o Botafogo eventualmente seja campeão esse ano, se é que vai ser.
Eu também já pensei diferente, mas agora eu penso muito mais nesse sentido, né? Acho que eu fui convencido pelo meio, né? De que o resultado imediato é o que garante a felicidade também imediata e é o que interessa. Eu não sei, rapidinho, Dudes e Prates, você pensa alguma coisa diferente nesse tipo de projeto de contratação a tiro tão curto assim?
Eu acho que é um projeto do grupo de clubes do John Textor.
Sim.
E um empréstimo para um dos clubes nesse momento, até pensando também em regras de contabilidade que pode ajudar, né? Tem fair play financeiro envolvido também. Você faz uma paradinha por aqui, que aqui não tem. Enfim, e dentro de campo pode ajudar. Mas eu achei estranho isso que você falou, maior contratação de todos os tempos. Tem gente falando isso?
É, já foi colocado.
Pelo valor, não?
Pelo valor.
Valor.
Pelo valor, é.
Ah.
Mas aquilo que eu falei, ela não é uma contratação, o projeto fim dessa contratação não é o futebol brasileiro. Então eu tenho resistência em falar esse tipo de... em usar esse tipo de frase, mas...
Não, pode falar, mas significa um dinheiro que não fica aqui. É só fazer essa ressalva, né? Não é um patrimônio do Botafogo.
É que a gente fala isso, tudo. Mexe com a vaidade do torcedor não, se sente atingido. Você está tentando diminuir o meu clube. Não, nada disso.
Não, o clube é gigantesco e continua sendo. Quem não é o Almada.
Perfeito. Fala, Prades.
Olha, o final dessa história não sei como será. O começo e o meio, eu sei que o Botafogo tem um elenco muito bom para ganhar um torneio muito grande no segundo semestre. É um grupo de jogadores muito qualificado, um técnico muito inteligente, extremamente capaz. Botafogo está fazendo uma campanha muito boa no Brasileiro, joga uma Libertadores nas oitavas de final contra o Palmeiras, são dois candidatos ao título. Não sei o que vai acontecer na Copa do Brasil, mas em dezembro talvez ele não esteja mais aí. Até dezembro, o Botafogo tem um elenco muito bom, um elenco robusto para duelar com Flamengo e Palmeiras como os grandes elencos do país. Isso, comandado por um treinador que tem capacidade como o Arthur Jorge, Botafogo é para ser visto com muito cuidado por quem vai enfrentá-lo, porque ele pode pensar em coisa grande no segundo semestre.
Concordo contigo, Prats. Aí agora a torcida do Botafogo vai dormir em berço esplêndido depois dessa declaração de Rafael Prats. E vamos colocar um ponto final no programa de hoje. Obrigado, Prats. Valeu, Dudes. Abraço, Léo.
Até.
Tchau.
Tchau.